Lei 721 do LIVRE, que propõe o aumento do agravamento do IMI para prédios devolutos, parece-nos uma medida leonina que certamente contribuiria para aumentar a já exorbitante receita fiscal, mas continua a não resolver o problema da habitação em Portugal. Entendemos que a adoção deste tipo de medidas deve existir mediante uma análise aprofundada e criteriosa ao parque habitacional devoluto para percebermos exatamente a causa concreta daqueles imóveis não se encontrarem habitados. Enquanto isso não ocorrer, uma medida desta natureza será sempre contraproducente. Também não podemos acompanhar o projeto de lei 723 do PAN por considerarmos que, ao atirarmos constantemente o dinheiro para cima dos problemas, também estaremos a contribuir para alimentar esses mesmos problemas. Consideramos que, no caso dos créditos à habitação, os bancos deverão ter uma obrigação mais efetiva na renegociação dos planos prestacionais para fazer face à subida temporária das taxas de juro. Senhoras e senhores deputados, desde o segundo semestre de 2021, que o preço dos bens e dos produtos tem vindo a aumentar de forma consistente e acentuada, não se vislumbrando no horizonte qualquer cenário de deflação, o que significa que os preços irão manter-se elevados. Paralelamente, estamos a assistir ao escalar das taxas de juros do crédito de habitação, que ainda não atingiram os máximos de 2008, mas que provavelmente irão ficar muito próximas. Mas se a escalada de taxas de juro é conjuntural, o aumento de preços de bens e produtos é estrutural. E querer resolver problemas estruturais com subsídios é querer tornar a população portuguesa cada vez mais dependente do Estado. Os subsídios deveriam ter um caráter temporário, mas parece que existe uma vontade intrínseca do governo do PS em tornar os subsídios cada vez mais permanentes. Mais do que uma crise na habitação ou nos alimentos, Portugal está a braços com uma crise de rendimentos, cuja única solução passará obrigatoriamente pelo aumento generalizado dos salários e pela redução efetiva da carga fiscal, que continua a asfixiar as famílias e as empresas portuguesas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, concluímos o período de apresentação dos projetos de lei em agenda. Passamos ao período de intervenções. Por efeito, tenho a palavra à Sra. Deputada Jamila Madeira, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, debatemos hoje mais uma tentativa da oposição de antecipar e esvaziar o trabalho do Governo que começou lá atrás, na Lei de Bases da Habitação. Tentam, mas não conseguem. Aliás, o PSD também o tentou há umas semanas atrás. E não conseguem, pois desde a primeira hora o Governo do PS esteve alerta e atuante quanto ao crescimento dos preços da habitação e às necessidades das famílias de baixos e médios rendimentos. E muito antes desta ânsia, induzida agora pelo crescimento das taxas de juro, e enquanto a direita, sem exceção, alegava que o mercado resolveria o problema e que não seria necessária uma intervenção pública, o Governo desenhava estratégias e agia. Sim, o mercado não resolve o problema e precisamos mesmo de um Governo que defenda o Estado Social e que disponibilize habitação pública. Por isso, o Governo agiu. Agiu agora com medidas imediatas e de reação rápida para apoiar as famílias no impacto sobre os rendimentos, mas também para apoiar as famílias a mitigar os impactos que o encargo à habitação comporta no orçamento familiar. Medidas como o apoio extraordinário ao arrendamento, que visa garantir que as famílias com taxa de esforço elevadas, com contratos de arrendamento ou subarrendamento para a habitação permanente, recebam um apoio ao pagamento das respectivas rendas. Assegurou que são elegíveis os agregados com taxas de esforço superiores a 35%. Sim, estamos aqui para apoiar as pessoas. Medidas como a bonificação temporária do encargo com juros a crédito à habitação permanente, para mitigar o impacto do aumento acelerado das taxas de juro. Apoiar as famílias é para o PS o principal foco e, por isso, apoiá-las nos seus créditos para a habitação própria e permanente é algo que faz a diferença nestas famílias e que vamos continuar a fazer. Ou ainda, com a obrigatoriedade dos bancos disponibilizarem uma alternativa de crédito à habitação, a taxa fixa. Estas são medidas de impacto imediato e que pretendem resolver uma situação imediatista e apoiar as famílias em dificuldades. Mas o Governo não começou com medidas de emergência e por isso desenhou o maior plano de investimento em habitação pública que há memória. São 2.700 milhões de euros em investimento. Um plano feito com os municípios e desenhado com as estratégias locais de habitação e que visa dar resposta adequadas a cada realidade, a cada município, às necessidades concretas dos seus territórios e das suas gentes. Sim, porque as pessoas são diferentes onde quer que habitem, onde quer que as suas necessidades habitacionais são sentidas. Adicionalmente, o Governo apresentou agora um conjunto de medidas legislativas que visam continuar a senda de dar resposta no quadro do programa Mais Habitação. Respostas que pretendem, antes de mais, ser estruturais, mas também dar respostas a situações críticas de conjuntura. Por um lado, estimular novos projetos privados de arrendamento acessível, com cedência de imóveis públicos, com linhas de financiamento bonificados, com previsibilidade das rendas fixadas e sim com incentivos e estímulos fiscais, tendo a noção que a fiscalidade não resolve todos os problemas. Mas também lançando uma nova geração de cooperativas de habitação acessível, que implica também cedência de imóveis públicos, linha de financiamento bonificado e uma parceria muito estruturada entre o Estado, os municípios e o setor cooperativo. Medidas que procuram aquilo que tem faltado durante os últimos anos e sobretudo depois da Lei de Cristas, dar confiança ao mercado de arrendamento, com a redução dos impostos sobre arrendamento, com garantias de maior agilidade e justiça mais rápida, mas dando confiança às pessoas, dando novos apoios, assegurando candidaturas abertas em contínuo no Porta 65 Jovem, com a criação do Porta 65+, para situações de quebras de rendimento, protegendo os inquilinos com arrendamentos mais antigos, arrendando para subarrendar até 35% do rendimento da família. Sim, porque nós estamos preocupados com as famílias portuguesas. Mas mais, promovendo um simplex urbanístico que torne o licenciamento mais célere e eficaz, que assegure mobilização dos solos de habitação, que simplifique o acesso aos edifícios para reabilitação. Estas são todas medidas que visam dar respostas concretas aos problemas concretos e onde naturalmente cabe o diálogo com as portuguesas e com os portugueses, depois de uma ampla consulta pública e com as oposições que já agora pretendam contribuir para um debate construtivo. E por isso mesmo, o debate previsto para meados deste mês poderia e deveria ser o motor de toda esta discussão que está aqui de alguma forma a decorrer hoje, mas como disse no início, a ânsia de alguns em tentar chegar à meta leva a que nada contribuam para a resolução de um problema grave que afeta a vida dos portugueses. E por isso, da parte do PS, podem ter a certeza as portuguesas e os portugueses, continuamos preocupados e empenhados em dar respostas e em resolver adequadamente os problemas e contamos com todos os que venham por bem para o mesmo propósito. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este segundo agendamento, no fundo, no mesmo debate, também sobre habitação, está sobretudo centrado nas questões fiscais. E há aqui um ponto que não podemos deixar de fazer. É que é um erro crasso considerar que o problema da habitação em Portugal é um problema fiscal, porque não é. A crise de acesso à habitação foi agravada ao longo dos últimos anos, não porque tenha havido um agravamento dos impostos da habitação ou do imobiliário, que eu saiba, nos últimos anos estes impostos não foram agravados. A crise no acesso à habitação é fruto da desregulação do mercado de arrendamento, da especulação imobiliária selvagem, sem qualquer medida de controle, pelo contrário, com regimes de privilégio fiscal, com regimes de vistos gold que até promoveram essa espiral especulativa e é uma consequência de décadas de políticas que relegaram a habitação pública para segundo plano. É, no fundo, uma consequência das opções políticas que a Iniciativa Liberal ainda quer agravar com as propostas que traz a esta discussão. Há ainda outro aspecto a ressalvar. É que muitas vezes entra-se na lógica de promover a competição fiscal entre municípios, como acontece pelo menos no meio das iniciativas em apreço. Ora, é preciso dizer que a lógica de competição fiscal só serve para agravar as assimetrias, prejudicando os municípios com menores recursos, e pode não causar grande moça às autarquias com maiores capacidades financeiras, mas vai deixar as autarquias com menores recursos sem meios para cumprir com as suas obrigações. Mas vamos a algumas das propostas aqui debatidas. A Iniciativa Liberal quer baixar o IVA da construção e isentar o imposto de selo. Medidas que não distinguem, por exemplo, a promoção da habitação a custo controlado da construção, por exemplo, de mansões que ficam tratadas por igual, como se fossem a mesma coisa do ponto de vista fiscal. Quer ainda baixar a taxa liberatória de rendimentos perdiais de 28% para 14,5%. Ou seja, os rendimentos perdiais, que já hoje, com esta taxa liberatória, são altamente beneficiados face a rendimentos de trabalho do mesmo valor, passariam a ser ainda mais privilegiados. Querem que rendimentos de centenas de milhares de euros ou de milhões possam ser tributados a valores inferiores aos que são suportados por salários de pouco mais de 1.000 euros. Esta proposta mostra bem ao que vem a Iniciativa Liberal. Querem mais uma vez baixar os impostos aos mais ricos, usando os pequenos proprietários como escudo humano de uma promoção, de uma política de promoção de ainda maior injustiça fiscal. O que se impõe é, pelo contrário, implementar o englobamento obrigatório para contribuintes do mais elevado escalão de IRS, para que rendimentos iguais sejam tributados de forma igual, ponto fim a esta injustiça que a Iniciativa Liberal quer agravar. Quanto a outras iniciativas a debate, queríamos dizer que, por muito que pareça bem-intencionada, a ideia de isentar IMT ou de alargar isenções de IMI, é preciso não esquecer que estes são recursos fundamentais para garantir serviços públicos e a ocupação de espaço público para todos, inclusive daqueles que não têm e nunca terão condições para conseguir adquirir uma casa própria. E, portanto, são recursos fundamentais para assegurar o espaço público para todos os que vivem nas cidades e, portanto, a ideia de abdicar destes recursos parece-nos que não corresponde àquilo que deve ser feito. Da parte do PCP insistimos. Os problemas da habitação precisam de uma resposta, mas em relação aos problemas que lhes estão na origem. Precisa de uma resposta dando estabilidade ao arrendamento e revogando a Lei Cristas. Precisa de colocar os lucros nunca antes vistos da banca a suportar uma parte do esforço com o aumento dos juros. Precisa de dar estabilidade ao arrendamento. Precisa de uma forte aposta na habitação pública e é isso que não vemos nas iniciativas em apreço, mas que o PCP continuará a chamar a atenção nas iniciativas que tem proposto ao longo dos últimos tempos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Simões, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. A habitação é indubitavelmente um dos principais problemas dos portugueses. E ainda ontem constatámos, através da decisão do BCE, o aumento ainda maior das taxas de juros. Estamos aqui a falar de famílias que sofrem hoje o agravamento das taxas de juros, as maiores em décadas, que sujeita 74% das famílias a graves dificuldades financeiras. Mas este, sendo um dos grandes problemas do país, é o resultado de um outro grande problema, que é o da incapacidade do Governo em resolver este e qualquer um dos principais problemas do país. E isto é sintomático do país ter superado, uma vez mais, um indicador negativo, ainda há poucos dias revelado. E eu terá tudo a ver com a habitação e vamos ver porquê. Portugal ocupa atualmente a 30ª posição no Índice de Qualidade das Elites em 2023. Perdeu 8, senhores deputados, 8 lugares em relação ao ano passado. E foi superado inclusivamente pela China, portanto ganhou a 22ª posição e que subiu 5 patamares relativamente àquilo que era o lugar de Portugal em 2022. Mas também podemos falar do índice da transparência, ou podemos falar no índice da competitividade, ou podemos falar no facto de Portugal ter sido ultrapassado em todos os indicadores e pelos países da convergência nos últimos 7 anos. Inclusivamente estamos a par da Roménia. O que é que isto tem a ver com a habitação? Tem tudo a ver com a habitação. Não podia ser de outro modo. Porque é necessária autoridade, experiência e soluções consistentes que resolvam este problema. E por isso mesmo o PSD apresentou recentemente um conjunto de propostas já discutidas e aprovadas na generalidade neste plenário que vão ao encontro das preocupações dos portugueses em matéria de habitação. Em áreas como habitação jovem, alojamento estudantil, arrendamento jovem e aquisição da primeira habitação própria e permanente. E um conjunto... de propostas em área fiscal. Aliás, matéria que a deputada Jamila Madeira não se pronunciou neste debate, falando relativamente quase ao ponto da ordem